Vai bater um pico por cobertura, gol.
Gabigol é mim que partiu. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugou.
Pede convite pra falta. Cobrança.
Gol. Sabe a grita. Ele só deixando a gente.
Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negro, Flamengo do Brasil, do mundo e, quiçá, de todo o universo e ser existente que existe. Estamos aqui com alguns convidados muito especiais, uns nem tanto, mas quero começar apresentando meu amigo Dani. Fala, Dani.
Fala, Betinho. Fala, nação. Fala, convidados especiais e não especiais. Muito bom estar aqui para falar sobre Flamengo. E é o seguinte, eu tenho que sair daqui a pouquinho, então vou já dar minhas impressões iniciais. Betinho nem me perguntou nada, mas já vou responder. Vou falar o que eu achei do jogo. Em seguida, vou dar saudação para a rapaziada que está aí, mas só para a gente garantir aqui os meus comentários, que serão bombásticos, que é o seguinte. Eu queria deixar aqui a pergunta... Eu já vou dar logo as boas-vindas para o João e para o Guerra. Fala, Guerra, tudo bem? Fala, João.
Fala, Dani. Fala, João. Fala, Roberto. Tudo bem com vocês?
Fala, João, beleza, cara?
Olá, rapazes. Satisfação estar com vocês aqui.
Então, só para contextualizar, o João, ele é torcedor do Atlético Paranaense, nosso adversário de ontem. Tô fazendo, às vezes, apresentador aqui, tô confundindo todo o coreto aqui, mas vai fazer sentido depois, gente. Eu prometo. Então a gente vai falar um pouquinho...
Tá vendo? Conseguimos achar um.
Exatamente. Conseguimos achar um. Então é o seguinte, como eu tenho que sair, já vou falar, vou deixar as bombas aqui, vocês depois se estapeiam, que é o seguinte, eu queria perguntar pro João, aí depois você me responde, João, e depois pro Guerra em seguida. Quem jogou melhor, Flamengo ou Atlético Paranaense? Só que eu quero inverter aí, quer saber de cada um, assim, perguntar pro João o que ele achou do Flamengo e pro Guerra o que ele achou do Atlético, para saber esse confronto de opiniões aí. E as impressões do Flamengo, o seguinte, eu achei o Diego, ele cada vez mais importante pro elenco, o Diego... Que vez ou outra ele é contestado pela torcida, né? Mas sempre quando ele tá embaixo, ele entra de novo, ele prova sua importância. Michael arrebentou. Gabi muito longe da área, não conseguiu finalizar, não conseguiu fazer muita coisa. É basicamente isso. Queria provocar vocês aí para saber o que cada um achou do time do outro, pra gente poder conversar depois. Então deixo meu beijo para vocês. Me despeço aqui porque eu tenho outras paradas aqui para correr. Beijo para vocês, até a próxima.
Valeu. Valeu, Dani. Bom, vou responder aqui então. Eu, sinceramente, tinha uma outra visão com relação ao time do Flamengo sem o Arrascaeta, por exemplo. Eu não sabia que o Arrascaeta ia fazer tanta diferença e eu também tinha, assim, como eu acompanho futebol e tal, mas, bom, eu não acompanho diariamente o Flamengo, então, para mim, a visão que eu tinha do Flamengo era aquele que venceu de 4-0 o Grêmio, que venceu o Santos, então, realmente, eu tava com um pouco de medo, assim, do Flamengo, do desempenho do Flamengo no jogo, né? Então, por exemplo, a última vez que eu tinha visto o Michel jogar, ele não tinha jogado tão bem assim. Então, eu não imaginei que o Michel ia destruir no jogo, o Gabigol ia ficar um pouco mais apagado. O Diego também, voltando de lesão, assim, para mim, ele esperava mais dele. Então, realmente, para mim... o que eu esperava do Flamengo era que era mais, né? Era uma, quem sabe, uma vitória um pouco... Aliás, uma vitória, né? Esperava uma vitória do Flamengo, realmente. Falando como cronista, né? Falando como comentarista do esporte, eu esperava mesmo uma vitória do Flamengo, mas como torcedor eu tinha esperança e... Até porque o retrospecto do Atlético nesses últimos jogos não foi tão bem assim. Então, se fosse comparar entre as duas equipes, eu acreditava numa vitória do Flamengo mesmo.
Agora, vindo de uma opinião muito equilibrada da parte do João, admiro, inclusive, o não clubismo, João repetindo que é um torcedor do Atlético Paranaense, um dos nossos amigos aqui que a gente convidou para participar hoje. Fico muito feliz que você esteja aqui. parte, e agora eu vou para a parte nem um pouco equilibrada, né, do nosso podcast. Totalmente fora do equilíbrio, clubismo 110%. Quero ouvir do Guerra, o que o Guerra achou disso tudo. Fala aí, Guerra.
Fala, galera. Fala, João. Muito bom a gente estar junto aqui, podendo falar um pouquinho sobre esse duelo aí da Copa do Brasil. Eu, particularmente, estava com uma expectativa um pouquinho diferente com relação ao Atlético. Não esperava que o Atlético fosse fazer uma partida tão boa, porque eu assisti alguns jogos do Atlético recentemente e o Atlético não vinha fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro, né? Mas ontem o Atlético fez uma grande partida, inclusive, com todo respeito ao Atlético, jogou que nem time grande, cara. Vou te falar, jogou bem, bateu pra caramba aquele tal de Citadini e aquele Paulo Henrique, ou Pedro Henrique, não sei bem o nome dele. Cara, eu acho que assim, se eles estivessem no Killer Instinct, quem é do Super Nintendo sabe, eles teriam feito aqueles combos de 8, que era 8 pancadas em uma jogada só. Bicho, os caras bateram demais. Apesar disso, o Citadini, pra mim, foi o melhor jogador do Atlético ontem. Jogou pra caramba, mas bate muito. Então, assim, a minha expectativa pra ontem, inclusive no Profeta Não Sou, do último podcast, eu tinha falado acho que 3-0 ou 3-1, era uma coisa assim. A gente quase fez a nossa parte, só que eu não contava com o Atlético jogando bem. E eu não esperava que o Arrasca não ia ter voltado. Né? Mas o Atlético fez um bom jogo. A gente brinca, tá, zoa, mas assim, jogar lá no estádio do Atlético, na Arena da Baixada, é muito difícil. Todo mundo tem dificuldade, então com o Flamengo não foi diferente. Então, fiquei até o último minuto, eu sabia que o Flamengo não ia perder. Eu, como um torcedor raiz, assim, eu não sou torcedor Nutella, não. Torcedor raiz, aconteceu alguma coisa e como de fato, né? Aquele pênalti ali que foi muito bem marcado pelo juiz, diga-se de passagem, ele marcou e o Pedrão não desperdiça.
E a gente pode frisar alguns pontos, né? O primeiro deles é o fato de critério da arbitragem brasileira, que no final de semana não marcou um lance que foi pior do que o que aconteceu ontem. Os dois foram pênaltis, como o próprio Renato Gaúcho falou na entrevista, né? Os dois foram pênaltis, só que um foi marcado e outro não. E você vê que ontem a arbitragem, conversando até inclusive com o João concordou, né, João? Que realmente foi pênalti, de forma indiscutível, foi meio vacilo do zagueirão, mas o pênalti realmente aconteceu. E também a gente pode frisar o que a gente já sabe, né? Que é a rasca dependência que o Flamengo tem, que é absurdo, apesar de a gente ter jogadores como o Andrés Pereira, que são diferenciados. Thiago Maia, que não voltou muito bem da lesão. Mas a gente realmente, na falta desses jogadores, a gente sente bastante. Eu queria abrir agora, para continuar um pouco a conversa com o João, para a gente não fugir muito dos assuntos, aproveitar para falar bastante sobre o jogo de ontem mesmo. João, ao meu ver, a torcida do Furacão ontem fez toda a diferença, cara. Deu para ouvir eles cantando o jogo todo, mesmo empatando ou no momento que estavam perdendo. E eu senti que bastante desse gás que o Atlético teve, que inclusive, na minha opinião, foi mais time que o Flamengo ontem.
O Atlético jogou melhor.
Jogou melhor que o Flamengo ontem. O Flamengo passou por alguns apuros, apesar de estar na frente do placar boa parte do tempo. Você acha que muito disso que aconteceu hoje, você concorda comigo que foi em relação à torcida, isso deu um gás a mais para o time?
Bom, meu ponto de vista com relação também ao apoio da torcida, né? Fazendo um retrospecto assim do final para o início do jogo, eu acho que esse gás que a torcida deu, o time, né, com muita raça e tal, acabou também sendo refletindo no final, porque os jogadores deram tanto ali o coração mesmo pelo jogo e também a parte física, que no final o time, o técnico teve que fazer muitas substituições, e uma delas foi justamente o zagueiro que estava muito bem, que era o zagueiro ali do lado esquerdo, o Nico Hernandes. E o Betinho vai lembrar que ele saiu com cãibra, muita cãibra, enfim, estava bem cansado, e foi justamente o zagueiro que entrou no lugar dele, que fez o pênalti. Enfim, é um zagueiro de 20 anos, então acho que pesou ali por ser um mata-mata e tal. E também por essa questão de como os jogadores estavam ontem, com mais raça, como o time se apresentou, eu vejo que esse ano aconteceu muito disso, de quando é uma partida de mata-mata, o Atlético acaba se transformando. No Brasileirão ele não tá bem, não tá nem um pouco bem. Hoje ele tá ali em sétimo lugar, mas isso é reflexo do que foi lá no início, que o Atlético teve muitas vitórias consecutivas e conseguiu acumular os pontos ali. Mas hoje empatou com a Chapecoense lá em Chapecó, Chapecoense rebaixada. Perdeu para o Bahia dentro de casa, coisa que já não acontecia há muitos anos. Perdeu para o Fluminense também dentro de casa, apesar do Fluminense estar bem, mas jogando na Arena. Então a Arena ela já tem a dificuldade por ser... a torcida fica bem próxima ali do gramado. É grama sintética, apesar de que eu não concordo muito de que quando alguém fala que é muito mais difícil, porque já faz alguns anos que a grama sintética foi instalada, enfim... lá em Curitiba tem alguns times de futebol amador que usam a grama sintética, então os clubes normalmente se preparam lá, enfim. Além disso, quando o teto ali retrátil fecha, o eco do som fica muito alto, então tinha lá 10 mil torcedores ontem, mas parecia que estava lotado. Então realmente eu concordo que o fato da presença da torcida ali dá um gás maior para os jogadores. Mas também eu coloco o ponto de que o fato de ser mata-mata também parece que o time se transforma, parece que ele consegue se apresentar melhor, como tem sido esse ano, né? Um time que tá aí na... o Guerra brincou ali e tal, que... mas para mim eu vejo que um patamar de time grande. Imagina, uma semifinal...
Tem um time que é campeão brasileiro, que é campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileiro.
Eu vejo assim, uma vez eu até...
Ele tá campeão, né? Do campeonato estadual seguido.
Sim, uma vez eu até escrevi, acho que foi ano passado que eu escrevi num portal, quando o Atlético e Flamengo se enfrentariam, eu coloquei assim no título que era um duelo de gigantes. Hoje eu vejo que sim, porque o Atlético tá na final da Sul-Americana e o Flamengo... na final da Libertadores, né? Então, não lembro de uma outra edição de uma Copa do Brasil que uma semifinal tinha dois... Então, para mim, realmente...
Faz sentido, faz sentido.
Realmente, quando é o mata-mata, o Atlético ele tem se apresentado melhor esse ano mesmo. O Brasileirão já faz alguns anos que não é prioridade. Realmente, a prioridade são esses torneios menores, mais curtos e que também... credencia aí para Libertadores.
Eu ia comentar sobre isso. É visível a forma que o Atlético trata as Copas, né? Tem feito uma campanha maravilhosa na Sul-Americana, final brasileira também, inclusive, né? É importante lembrar, quando o Red Bull Bragantino. E é uma semifinal que eu acho justa, inclusive. Apesar de o Atlético não estar priorizando o Campeonato Brasileiro, mas que mesmo assim, começou o Campeonato Brasileiro tão bem, a ponto de ainda estar perto ali da zona da Libertadores, né, João? Inclusive, apesar de uma campanha não tão boa, a gente vê que é um time com pouco investimento, com poucos jogadores de nome e tudo mais, mas que a gente realmente percebe que está brigando, né? Eu queria ver com Guerra já, a gente começar já a se encaminhar um pouco para o final. O que o Guerra está esperando do próximo jogo, já que o João também falou sobre esse lance da torcida, que fez a diferença, como o jogo agora vai ser lá em casa, lá no Maracanã, o que o Guerra está esperando da postura do time, lembrando que é possível a volta do Bruno Henrique, tá? É possível que ele volte, e o Arrascaeta não sabemos ainda, mas pode ser que sim. Davi Luiz também está aí para voltar e tudo mais. E Guerrinha, o que você acha, meu querido?
Eu vou discordar um pouquinho. Eu sou... Ô, João, não se espante, não, que aqui eu sou o que discorda de todo mundo. Cara, eu discordo. Não, que Edilson. Edilson só se for no futebol. Eu discordo, crack nerd. Cara, é o seguinte. Eu acho que os times que têm um campo com grama sintética, eles têm uma vantagem desportiva sobre os outros que não treinam na grama sintética. Bom, não foi isso. Existe uma vantagem, mas... Porque hoje em dia os clubes, por exemplo, lá no Ninho do Urubu, a gente tem um campo onde os times de base treinam, que é sintético também, jogam em outros estádios, como é nosso estádio aqui em São Paulo. Não sei se você sabe, João, o Flamengo tem um estádio aqui em São Paulo, chama Allianz. Geralmente a gente joga lá, bate nos outros lá quando vai lá. Então, mais diferente do Allianz, a Arena da Baixada é muito mais difícil de jogar. O time do Atlético Paranaense, inclusive, é mais difícil de enfrentar do que o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras é nosso filho, para quem não sabe. Palmeiras é nosso filho, final da Libertadores está chegando, a gente vai bater neles. Mas, assim, sobre o jogo de quarta-feira que vem no Maracanã, minha expectativa é de um jogo completamente diferente. Primeiro porque a vantagem técnica que o Atlético tem por treinar na grama sintética e jogar lá, não vai existir. As dimensões do campo são um pouquinho diferentes. Então, e o Flamengo vai jogar em casa. O Flamengo no Maracanã é muito forte. E a volta do Davi Luiz. Porque ontem os dois gols a gente pode colocar na conta do Léo Pereira, porque ele fez uma partida regular enquanto a bola não estava com ele. Toda vez que a bola ia na direção dele, ele espanava, perdia, complicava os outros companheiros. Então, a grande sacada do Atlético Paranaense, inclusive, foi vender o Léo Pereira pra gente. E vendeu caro, uma porcaria. Então fica aí, Marcos Braz, nunca mais compra nenhum jogador do Atlético, por favor. Então, assim, acho que o próximo jogo vai ser um jogo óbvio, decisivo, mas acho que vai ser um jogo que vai ser duro. Acho, João, que nós vamos vencer. Essa é a minha ideia. Acho que o Flamengo vence, já finalizando a minha participação.
Betinho, só antes de você continuar conduzindo aí, só uma observação aqui pro Guerra. Guerra, no mundo do futebol, na verdade, no geral, né? Existem dois grupos de pessoas. Os espertos e os burros. Quando os dois se juntam, dá negócio. Isso que aconteceu aí com o Léo Pereira.
Muito bom, João. Muito bom. Quer dizer, muito, muito bom para vocês, né? Pra gente tentar. Cara, a gente vai se encaminhando aí pro final do podcast. Eu queria saber também, Joãozão, já vou dar minha opinião em relação ao próximo jogo, mas eu queria saber de você, qual que é o placar que você acha que vai ser no segundo jogo, se você tem esperança, e apesar de ser um jogo fora de casa, tá tudo aberto, na minha opinião tá tudo aberto. Fala aí pra gente, o que você tá esperando?
Bom, tá 0-0, né? Tá 0-0 como tava em 2013, 0-0 no primeiro jogo. Como estava em 2019 também, em 2013 a gente infelizmente tomou uma goleada no jogo da volta, em 2019 a gente sabe que nos pênaltis nós eliminamos vocês, então...
Foi aquele jogo, né, de 2019?
Não entendi.
Ele falou que foi Street Fighter o jogo de
2019. Ah, sim, o argumento do Guerra sempre é esse. Eu discordo totalmente que o Pedro Henrique bateu ontem, inclusive foi eleito aí pela equipe de transmissão, né, da Globo, enfim, o craque do jogo, mas e o Léo Cittadini também eu não concordo assim que bateu tanto como o Guerra falou, mas enfim, vamos lá pro jogo de semana que vem. Ontem, antes de começar a partida, a minha expectativa para a partida de ontem era baixíssima, apesar de ser torcedor, né? Eu não tinha uma expectativa de que o Atlético iria conseguir ali segurar o Flamengo, enfim. Para a semana que vem, a minha expectativa já muda totalmente. Eu já tenho uma expectativa muito melhor do que eu tinha ontem. Apesar de que vocês vão ter aí a volta do Arrascaeta, a princípio, do Davi Luiz. A gente estava com força máxima ontem, então a partida de semana que vem não vai mudar. O time de semana que vem não vai mudar tanto quanto o de ontem. A princípio não terá nenhuma mudança. Mas eu creio que a gente... A minha aposta é que o jogo dê empate de 1-1 e que a gente vença nos pênaltis. Essa é a minha aposta pro jogo de semana que vem, porque no Maracanã é dificílimo de jogar e no Flamengo, como ontem, eu creio que ele vai trabalhar aí em cima de poucas bolas, ou seja, os poucos ataques que o Flamengo conseguir vai ser de gol, como foi ontem. Não teve tanto... Na verdade, os números foram iguais, foram 8 ataques, eu acho, para cada lado e 4 gols, né? 2 para cada lado. Mas no início da partida de ontem ali, o Atlético estava pressionando e em uma bola o Flamengo conseguiu o gol. Eu creio que vai ser assim também na próxima semana, no jogo. Acredito que a gente consiga aí fazer um gol, tome o empate e segure e vá para os pênaltis. Essa é a minha aposta para o jogo da semana que vem. Acredito que não vai ser um placar largo para nenhum dos lados. Então a minha expectativa é, óbvio, das melhores e é um sonho aí para nós, quem sabe conquistar mais uma vaga aí para mais uma final.
É, perfeito, João. Agradeço já a sua participação. Muito obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o convite.
Tamo junto.
É, a minha opinião pro jogo de semana que vem é que eu realmente acredito que eu vou acabar copiando Guerra no placar, porque eu acho que o Atlético vindo para cima é mais negócio pro Flamengo, inclusive. É, o Flamengo eu acho que vai achar um gol nessa retranca, o Atlético vai ser obrigado a vir para cima. A gente talvez tome o gol, mas eu acho que o placar vai ser 3-1, assim. Mas não fácil, muito pelo contrário, eu acredito que vai ser um jogo dificílimo, que tá muito aberto. Eu tô pelo 3-1 pelo lado torcedor também, mas tá tudo aberto. Eu acho que vai ser um jogão e que vença o melhor, né, Joãozão? Como você disse ontem, que vença o melhor.
Que vença o melhor.
Exatamente. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Você ouvinte, flamenguista ou não flamenguista também, por favor, nos siga aí no Instagram, @pod_fla, que a gente tá lá sempre com um pós-jogo ou um pré-jogo para mostrar para você um pouco mais sobre o Flamengo e as notícias do Flamengo também. É isso aí. Nos vemos. Saudações rubro-negras.
Vai bater um 5 por cobertura, gol!
Gabigol ali que partiu! Gabigol tá pedindo! Tocou pro Gabigol! Bateu! Arugou!
Pede convite pra falta, cobrança!
Gol!